Olá, eu sou o Vinícius e esse é o Demolindo de Sistema. Na verdade, meu nome não é Vinícius, meu nome é Juninho ou também Picolé. Porque, tipo, dependendo do ambiente onde eu estou, os nomes são diferentes. Então vamos chamar um nome só a partir de hoje, deixa eu pensar. Vou chamar Multi com Y, só pra ficar chique. Eu vou chamar Multi a partir de hoje. Então, né, galera, eu tô fazendo um podcast. Por que eu decidi fazer um podcast? Eu pensei, tipo, esses dias eu tava com essa parada das eleições e pá, eu discutindo com os amigos meus e tal, e eu fiquei tipo, cara, o que é que eu faço, tá ligado? Eu tava, tipo, muito improdutivo, eu pensei, o que é que eu posso fazer pra me interagir e, tipo, guardar minhas ideias, tá ligado? E compartilhar com todos, sem que eu precise ficar debatendo com a pessoa uma hora lá. Então, eu decidi criar esse podcast pra falar sobre, não só sobre política, sobre os problemas, tá ligado? Que a gente enfrenta, às vezes, na sociedade e a gente não fala, tá ligado? E a gente só vira uma presa do sistema que, né, tá ali agindo como uma. Então vamos lá. O tema de hoje, eu escolhi o primeiro tema, chama Existe Escolha Errada? Existe Escolha Errada? Mano, tipo, por que eu escolhi esse tema? Não foi uma escolha errada, porque não existe escolha errada. Ah, já falei. Resposta. Tá ligado? Tchau, pode assistir outro podcast agora. Mas não, tipo, na real, eu acho que não existe escolha errada, mas depende. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela quer porque quer que eu faça faculdade, tá ligado? Ela acha que eu não fazer faculdade é uma escolha errada na minha vida. Ela, pra ela, tipo, na época dela, na época da mãe dela, fazer faculdade. Hoje em dia, na sociedade, fazer faculdade é um meio de se tornar importante, se tornar aquilo que a sociedade vai achar legal, tá ligado? Ah, tipo, se a pessoa não tiver uma faculdade, se a pessoa que tiver, a pessoa que tem faculdade, a sociedade em geral, tipo, até seus parentes mesmo vão te tratar melhor só por causa de um diploma, tá ligado? Por causa de um papel. Isso eu acho muita, muita babaquice, porque, mano, é um pedaço de papel, tá ligado? Você pode ser muito mais do que isso. Então, eu nem me apresentei direito, mas eu tenho 15 anos, eu sou ator, tá ligado? Eu faço teatro desde os 13, era 2016. Eu comecei a fazer teatro porque eu pensava, mano, o que eu vou fazer na minha vida? O sistema começou a me impressionar, tipo, por que que eu não tava fazendo nada? Porque eu tava só sendo mais alguém ali naquela parada e tal. Tipo, desde pequeno eu fiz muito minha história. Vamos começar do começo, então. Vamos começar do começo. Eu nasci, mano. Assim que começa. Não, mentira. Depois que eu nasci, sabe? Eu cresci, pá, passou um tempo. E eu fui pra igreja. Minha mãe é da igreja, pá. Eu pregava na igreja desde pequeno, tá ligado? Desde pequeno eu pregava. E foi sempre assim. Desde quando eu me conheço por gente, eu falava lá na frente. A primeira coisa que eu fiz, eu tinha 7 anos. Eu entrevistei um casal que tava lá na frente e tal. Entrevistei eles e foi, tipo, cara, foi surpreendente, foi abrir minha mente. Eu tinha 7 anos, falei, pô, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Mas assim mesmo, deixei isso pra lá e tal. E aí com 13 eu fui descobrir que eu ia fazer teatro de novo, tá ligado? E aí tá, eu fiquei vagabundando depois desse tempo e tal. Eu fiz teatro, mas não fiz mais nada, só teatro. Agora eu decidi fazer o podcast pra agora, tá ligado? Tem outros projetos também aí. Mas o podcast que eu decidi, tipo, agora foi o podcast que eu vou fazer mesmo, tá ligado? Essa é minha história. Mas, e eu também tenho uma produtora. Eu sou o dono da Ignis Produtora, sou o boss, tá ligado? O doido, tá ligado? Por trás disso tudo. O cara por trás da Ignis. Eu fiz ela tem pouco tempo, tá ligado? Fiz com os amigos, mas pra produzir os artistas. Porque quando eu cheguei, minha mãe toca teclado desde pequeno, tá ligado? Eu aprendi teclado com ela. Quando eu comecei a aprender teclado, eu tinha 7 anos. E eu achava também uma bosta. Eu falei, pô, por que eu tenho que aprender isso, tá ligado? Eu gostava, mas eu tinha tanta preguiça que eu falei, por quê? Mas aí, depois de muito tempo, eu me arrependi e falei, ô mãe, me ensina. E aí ela foi me ensinar. Mas, voltando, né, ao tema, eu criei uma teoria que chama Teoria do Viajante do Tempo. O Viajante do Tempo, por que que ele viaja o tempo, tá ligado? A gente, desde pequeno, a gente pensa, como que deve ser doido? Imagina, tipo, você viajar num tempo, numa realidade totalmente diferente da sua. Com política diferente, com uma sociedade diferente, com uma família diferente, com amigos diferentes, totalmente diferente. E aí tu chega nesse lugar e fala, pô meu, o que eu faço aqui? Tipo, a pessoa que vai viajando no tempo, ela não viaja no tempo só pra ver a outra realidade. Ela viaja no tempo pra consertar aquilo que ela vê na realidade. Eu tava vendo um filme que eu esqueci o nome aqui agora. Eu não lembro o nome do filme, mas é um tipo, um filme que recebeu muita pouca indicação e tal. Mas é um filme que a ideia dele é muito legal, é muito doida. Que é tipo, são um grupo de amigos que vão. Esses amigos, eles arrumam um jeito de viajar pro tempo. No tempo, pro passado. Eles conseguem voltar pro passado, é só pro passado, não pro presente. Somente pro passado. Ou não pro futuro, só no passado. E aí, essa máquina que eles acham do pai do menino que morreu e tá no porão da casa dele. Eles fazem a máquina do tempo toda certinho como ela é e constroem ela e começam a voltar no tempo. E aí, um desses caras, o principal, ele quer ficar com a mina, tá ligado? E aí, ele vai dar mole e não consegue ficar com ela. Ele volta no passado pra tentar beijar ela e ficar com ela, tá ligado? E quando ele volta pro futuro, adivinha? Ele tá com a mina. E, tipo, ele acabou de tá lá no tchuk-tchuk com a mina. E ele fica, uou, nossa, mas a gente tá junto e tal. E o cara fica surpreso. E essa teoria do agente do tempo é tipo isso, mano. Tipo, não existe escolha errada. Existe a escolha do presente que você não gosta. Vamos supor, se há 10 anos, há 5, quando eu tivesse 10 anos, eu tivesse decidido fazer alguma coisa na minha vida, em vez de ficar parado, estável, tá ligado? Morgando na vida. E começado alguma coisa, sei lá, um canal ou até o podcast mesmo, eu poderia estar muito mais à frente. Então, se eu tivesse uma máquina do tempo, lógico que eu ia voltar. Eu não ia ter os mesmos equipamentos que eu tenho hoje. Mas, nem que hoje em dia é muita coisa, né? Porque, tipo, qualquer um pode ter o que eu tenho. Mas eu não tinha nada. Mas assim mesmo, se eu tivesse voltado, eu poderia conseguir uma grana pra fazer isso. Bota fé? Então, eu não fiz isso. Então, tipo, se eu voltasse no tempo, ia ser uma escolha certa. Mas eu, estando agora com esses equipamentos e tal, isso é uma escolha errada? Eu penso que não, porque, tipo, pensa no futuro, quando eu tivesse 17 anos, eu não tivesse feito nada. Eu estaria com 15, eu pensaria que com 15 foi uma escolha errada abandonar e não fazer. E já com 15, vamos supor que eu faça esse podcast, não dê certo, e eu seja zoado, sei lá, não vai acontecer, mas um exemplo. E quando eu estiver com 17 anos, eu vou acabar me culpando de qualquer jeito. Ou seja, a escolha do viajante do tempo é... Que sempre quando você voltar, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo igual esse cara teve, igual o exemplo dele, ele voltou no tempo pra ficar com ela, eles brigaram do mesmo jeito e acabou que eles se separaram. Ou seja, continuou a mesma coisa, ele continuou murmurando por não ter ela do mesmo jeito. Então a teoria do viajante do tempo diz que assim mesmo você voltando no tempo, você vai continuar insatisfeito com você no futuro. Porque é natural do ser humano, bota fé, botar defeito nas coisas. Tipo, você tem um carro e você quer um carro melhor porque o capitalismo diz que você tem que ter um carro melhor pra você ser melhor, tá ligado? Então você sempre vai se sentir ruim por causa disso. É a base do capitalismo, né, mano? Porque, tipo, você sempre vai se sentir ruim pelas coisas que você tem. Você tem um PC ruim, mas porque você acha que ele é ruim. Mas na década de 90 ele era bom. Então essa é a teoria do viajante no tempo, porque às vezes as escolhas erradas no passado, na verdade, eram escolhas certas para acontecer o que é hoje. Então essa é a teoria do viajante no tempo. Outro exemplo de uma escolha errada que eles dizem, né, é esses caras maus do cinema. Tipo, o Deadpool, ele pegou câncer, mas se ele não tivesse aceitado aquele cara que foi lá na loja e tal e queria fazer teste com ele, sofrido por aquilo, ele não teria ganhado poder. Então, tipo, ele não seria o Deadpool. Esses exemplos é pra, tipo, pra gente ver que... um exemplo é porque que o Darth Vader, ele é mal. Por que que o Darth Vader a gente não considera ele como bem? Ou porque o Darth Vader não é bom? Tipo, ele tem os poderes e tal, ele é o melhor e tal. E por que que ele não é bom? A gente, às vezes, pensa que o que é ruim é o que a sociedade diz. A sociedade diz que é ruim isso, que é ruim aquilo. Mas e se não for? Você já provou pra saber? Outra coisa... que a gente tem que botar em pauta, é por que existem escolhas erradas. A gente sempre fala assim, nossa, fulano de tal fez isso e tal, como que ele pôde fazer isso, sei lá, com a mãe dele? Ou por que que ele conseguiu, por que que ele fez isso com a família dele? Por que que ele tava usando drogas? Exemplo bosta esse aqui. Mas tipo assim, a gente segue o bonde, tá ligado? Essa é a nova teoria. Teoria do seguidor de bonde. Um exemplo. Quando você tá, tipo, triste. Tem um estudo que fala assim. Quando você tá num lugar escuro. Você tá num lugar escuro. O seu sentimento muda. E isso é uma parada de seguir o bonde. Porque você vê o ambiente e fala. Pô, tá escuro. Tá triste. Tá melancólico. Então eu tenho que ficar triste por causa disso. E isso é totalmente seguindo o sistema, cara. Tipo, você vai estar triste porque o ambiente tá triste. Isso é totalmente triste. tá ligado? Então, a gente, o ser humano, ele segue muito o que o sistema diz. Minha avó, por exemplo, minha avó, ela é tipo da Assembleia de Deus, tá ligado? Eu tô sendo muito aberto nesse podcast porque ele tá demolindo o sistema, então por que que eu não vou falar o que eu quero? Minha avó, ela é da Assembleia de Deus. E, tipo, a Assembleia de Deus é uma igreja muito fechada. Não sei se tá ligado, mas ela é muito, 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 muito fechada mesmo. Tipo, você tem que usar saia e tal, essas coisas. E minha mãe, ela percebeu tudo isso e saiu dessa igreja quando ela era pequena. E esse é um jeito de seguir o sistema, por quê? Minha avó, ela foi naquela igreja não porque ela quis. Não, lógico, a pessoa quer. Mas, tipo assim, ela meio que segue o bonde, tá ligado? Se todo mundo vai usar essa calça, tipo, calça até o pé, eu vou usar também. Se todo mundo vai usar isso, eu vou usar também. E aí, mano, a gente entra na moda. Isso que forma a moda, tá ligado? Tipo, você tá lá e tal. Por que que torna a moda? Por que a gente tem que usar calça jeans rasgada? Se tipo, 10 anos atrás era feio. Porque a gente segue o bonde. Tipo, igual tem um tênis que eu tenho, que é o Vans Old School. O Vans Old School, a maioria tem um Vans Old School. Aquele preto com uma lista branca, tá ligado? Eu não sei se você bota fé nesse tênis, mas a maioria das pessoas que ligam pra moda tem isso. Eu sou um cara que liga muito pra isso, tipo, eu me preocupo mil vezes com a roupa que eu vou sair e tal. E pra sociedade isso é coisa de mulherzinha, mas não é, cara. Porque, tipo, a sua aparência define mil vezes o jeito que você vai se portar no local. Então eu me preocupo muito, 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 muito mesmo com a aparência. E isso, mano, me fez usar esses tênis. E, tipo, é uma coisa que eu gosto muito, Botafé. Eu gosto muito desses tênis, mas é um estilo de moda. É um estilo de seguir o bonde. E desde sempre a gente segue o bonde. Desde sempre, porque a sociedade nos diz que a gente tem que seguir o bonde. Mas é uma coisa tão esquisita, porque se a gente seguir o bonde, a gente vai se tornar um deles. A gente se torna um deles. Quando eu era pequeno, uma professora minha, eu ouvi uma história muito antigamente, tipo, uma história muito antiga. Falava assim que teve um cara, tipo, os pais dele, desde pequeno, colocou na cabeça dele que ele queria que ele seria médico. E ele nunca quis ser médico, ele nunca quis ser médico. Ele sempre quis ser pianista, ele quis ser pianista e viajar o mundo tocando piano. E aí o pai dele foi e sempre botou ele nas melhores universidades, nas melhores escolas, tudo pra ele ser médico. Tudo pra ele ser médico, só pra ter um nome e um currículo. Beleza. Ele, como que era um cara obediente e tal, foi e fez o que o pai dele mandava. Ele virou médico. Só que aí, ele estudou todos esses anos, mais de, tipo, não sei quanto médico estuda, mas estudou muito tempo. Chegou lá, pegou o diploma, entregou na mão do pai dele, e depois que entregou esse diploma na mão do pai dele, ele pegou uma passagem, comprou uma passagem pra outro país, pra Alemanha, se não me engano, e foi estudar piano. Ou seja, o pai dele mandou, forçou ele a fazer e foi seguir o sonho dele, seguir a vida dele. E eu achei essa história, mano, na época eu tinha, tipo, sei lá, eu tinha uns 12 anos. Isso me impactou bastante, porque eu percebia que, tipo, pô, cara, o cara passou 20 anos só pra fingir dar orgulho pra alguém pra depois seguir o sonho dele. E isso é totalmente, tipo, desleal com a sua própria existência, tá ligado? Porque, tipo, você nasce, você cresce, você vive, você cria uma expectativa para as pessoas gostarem de você e tal, pra nada. Porque nem na metade da vida dele, os pais dele, o pai dele vai ficar. Tipo, lógico que é pai e tal, mas nem na metade da vida dele o pai dele vai ficar. E ele teve que fazer isso tudo só pra provar pro pai dele que ele conseguia e pra dar orgulho do pai dele de ter um filho médico, um filho senhor, né? Que eles, quando você é médico, você pode ser chamado de doutor. E tudo isso pra ser chamado de doutor. Mas pensa em cada membro da sua família, se eles tivessem agido só pra impressionar as outras pessoas. Você acha que eles estariam aí? Você acha que, tipo, você teria sua mãe? Ou você teria, sei lá, mano, você teria sua família? Ou, tipo, você teria sua esposa tal, do jeito que ela é hoje? Não, mano. Não, você não teria seu parceiro do jeito mesmo, do jeito que ele tinha. Tipo, você não vai ter o seu marido do mesmo jeito que ele tem, do que ele é hoje, se ele não tivesse feito tudo pra estar com você. Porque o orgulho, mano, determina o futuro. É simplesmente isso. O seu orgulho define quem você vai ser no futuro. Um exemplo. Tem muitos cantores, atores, qualquer coisa. E, tipo, o cara não tem humildade e tal. E o cara se entrega literalmente pro sistema. O sistema come o cara literalmente só pro cara ter ali o sucesso dele e tal. Então, tipo, o cara entrega ali sua ideologia, seus valores pra o sistema consumir dele. E a troca de nada, a troca de apenas um título e orgulho pra família, talvez, né? Porque nem a família vai ter orgulho de um cara que se consome os seus ideais pra, tipo, vender ao sistema. É totalmente confuso ver isso, porque a gente hoje em dia tá num senso totalmente grande de correr atrás e estudo e trabalho e, ai meu Deus, preocupações da vida, oh, como que eu sou culpado. Que a gente nem vê isso, a gente nem percebe que a gente tá sendo tão, tão incoerente, tão, tipo, por que eu tô fazendo isso? Você nem sabe. Você trabalha e nem sabe por que você tá trabalhando. Você tá ali de 7 às 8, tá ligado? Pra nada, pra chegar em casa e botar comida na mesa. Ou você nem trabalha e você é sustentado por sua mãe, pelo seu pai, e você não faz nada pra mudar a situação deles. Ou você é rico, ou você é um burguês que tá me ouvindo e não tem nada com isso, mas a gente se desgasta, mano, um pouco, tá ligado? A gente faz preconceito com qualquer coisa. A gente tá vendo aí nas eleições, por exemplo, a gente se divide por oposições políticas. A gente divide o nosso povo por coisa besta, tá ligado? A gente briga porque um gosta do 17 e outro do 13, se é que vocês me entendem. Então, tipo, não tem por que vocês discutirem sobre isso. Não tem por que eu, o Muti, discutir sobre isso com as pessoas. Assim, discutir pra bater que eu tô falando, tá ligado? A gente tem que discutir sim, porque existe escolha errada. Existe escolha errada sim. Mas a escolha errada de hoje não vai ser a escolha errada de amanhã. A escolha errada que você pensa que é errada hoje pode fazer sentido amanhã. E a escolha certa de hoje pode fazer no sentido contrário, pode ser errada amanhã. Então, tipo, a gente às vezes deixa o nosso ego fluir muito e esquece que não existe errado e certo. Existe quem faz o bem pra população e quem não faz o bem. Porque se você pensar bem, a única lei que deve existir é: enquanto você não fizer o mal pro seu próximo, você pode fazer tudo. Porque sendo assim, você poderia fazer tudo. Enquanto você não fizer o mal pro seu próximo. E a única pena que tivesse pra isso era a morte. Era simples, era muito fácil, porque é a única regra que a gente realmente precisa. Porque a nossa briga de esquerda, direita, certo, errado, porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que botar naquele cara, porque isso e aquilo, se resume em uma coisa: amar o próximo, mano. E tipo, eu não tô falando de Bíblia, eu não tô falando tipo de religião, não tô falando de nada disso. Eu tô falando apenas que a gente tem que respeitar e não amar, tá ligado? Você não é obrigado a amar ninguém. Mas, tipo, a gente é obrigado, mano, a respeitar. A gente tá vendo a eleição muito candidato aí, homofóbico, racista, fascista, tudo de ruim que agride o próximo. E a gente aplaude esses caras. A gente aplaude o cara porque o cara vai botar uma arma na sua mão. E, mano, se você vota nesses caras, tudo bem, é seu direito. Mas, mano, um cara que faz isso, você acha que é um cara que pode governar seu país? Eu não tô vindo aqui pra ser contra ninguém. Eu nem tô falando nome de ninguém. Mas será que você quer isso pra sua família? Tá certo. Igual eu falei, pode ser uma escolha errada ou pode ser uma escolha certa. Nada pode ser certo nem errado. Não existe isso. É igual no mercado de ações. Mercado de ações, por exemplo. O cara que investe numa empresa, sei lá, Petrobras, em 2010, antes da corrupção, antes do escândalo de corrupção, o cara tava maravilha. O cara tava, uou, tô ganhando meu dinheiro e tô nem indo pro resto. Mas, tipo, o cara, quando chegou nessa data, que eu acho que foi 2016, 2015, que estourou essa parada da corrupção na Petrobras, o cara ficou lá embaixo, tá ligado? O cara, lá em 2010, ele não tinha, tipo, o negócio de imaginar que em 2016 ele ia ter um escândalo da corrupção e tal, que envolveu o país todo, e que ele ia perder quase todo o dinheiro dele investindo na Petrobras. É a mesma coisa, você não tem. A gente não tem, tipo, um poder, uma bola de cristal que a gente aperta e fala: olha, eu quero ver o que vai acontecer daqui, sei lá, 10 anos, daqui 5 anos. A gente não tem esse poder. Então a gente fica preso nisso. É igual meu irmão. Tipo, desde pequeno, eu sempre quis ter um irmão. Tipo, eu tinha 7 anos. Eu, tipo, falava: nossa, por que eu não tenho irmão? Eu queria ter um irmão, por quê? Pra ele não ficar sozinho no mundo. Porque um dia, nossa, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer. Ou um dia, sabe, meus parentes vão morrer e não vou ter ninguém. E aí eu sempre quis ser irmão, eu sempre quis, tipo, compartilhar, jogar videogame junto, tá ligado? Aqueles sonhos de irmão pequeno. E quando eu tive, eu vi que, tipo, era uma escolha certa ter um irmão. Mas pra mim naquela hora, quando eu tive, falei, nossa, mas esse cara tá aqui. E agora, era uma escolha errada pra mim ter feito aquilo. Era uma escolha errada ter pedido pro meu pai e mamãe um irmão. Não que eu controle alguém, né? Porque as pessoas querem ter filhos, elas têm. Foi uma escolha certa, tá ligado? Hoje em dia, meu irmão, tipo, é quase tudo pra mim, mano. Porque, não sei se bota fé, mas os irmãos da gente, é os caras, os irmãos e as irmãs que a gente tem, são as pessoas mais próximas que vai viver a nossa vida. Vai viver a vida junto com a gente. Esses dias eu ia no show do Djonga, que era de graça, lá na praça da... Esqueci o nome da praça. Eu tô muito voado hoje. Mas era uma praça lá, aqui em BH. E tipo, mano, eu fiquei muito feliz que isso aconteceu. Eu fiquei tipo, nossa, é o show do Djonga, de graça pra todo mundo. E eu ia. E tipo, eu criei planos. Eu falei, nossa, eu vou nesse show. Eu tenho que ir. Que tipo, era o Djonga, mano. Eu não sei se você tá ligado que é o Djonga, mas o Djonga é um rap, mano. Um rap muito bom. Depois você se procura aqui no Spotify ou em onde você estiver assistindo, ouvindo isso. Mano, o Djonga é um cara muito foda. E aí ia ter esse show de graça. Eu acho que era dia 22, se eu não me engano. Desse mês, no mês passado. Foi setembro. E mano, eu queria muito ir nesse show. Muito, você não tem ideia. E eu chamei, tipo, meus amigos e pá. Meus amigos me chamaram, na real. E eu falei, nossa, eu vou muito. Só que, pra mim, aquilo ali era uma escolha certa. E era uma escolha certa, porque eu ia ver o cara que eu admiro muito. Eu admiro o Pacas, o Djonga. E eu ia ver esse cara. Só que aí, mano, eu tipo assim, meu pai, ele tem uns lotes, ele tem um lote e tipo, ele cuida das galinhas e eu tinha que ir lá com ele. E nesse dia, eu acabei nem indo nesse lote. Tipo, eu nem fui no lote, na real, eu fiquei em casa. E eu falei pros meus amigos que eu não ia. Então, tipo, eu não fui e não fiquei em casa ainda. De otário, tá ligado? Aquilo pra mim era uma escolha errada. Era uma escolha que, tipo, mano, por que que eu fiquei em casa, mano? Era o show de Djonga, mano, ai, perdi esse show, velho. Eu realmente tô impactado até hoje. Mas, foi uma escolha que devia ser feita, porque se eu não tivesse feito aquilo, nesse dia eu não teria feito mais de 20 backtests, porque há mais de 3 meses eu tô estudando fora, que esse mercado de câmbio, mercado de câmbio eu tô estudando há muito tempo já, tipo, 3 meses. É muito difícil eu concentrar em uma coisa só por muito tempo. E tipo, eu comprei um livro que chama Ferramenta dos Titãs, do Tim Ferriss. Mano, o livro é muito bom. Tipo, acabei de pegar ele aqui agora, botei ele aqui na minha mesa. E tipo, ele tem 700 páginas, o livro é mais grosso que a minha mesa, pra você ter uma ideia. E mano, o livro é muito bom. Tipo, eu paguei tipo R$40 nele, eu comprei na Saraiva, eu acho. Eu não lembro. E mano, se vocês tiverem a oportunidade, comprem. Ele é um livro muito legal pra quem gosta de sociedade. Pra quem gosta de se tornar rico, sabe? Quem não quer ser rico, né? Uma sociedade totalmente capitalista que fala que você tem que ter dinheiro. E, mano, ele fala muita coisa sobre isso que a gente tá falando aqui agora, que é, tipo, por que que a gente tem que ser rico e por que que a gente tem que seguir o padrão, por que que existe o certo e o errado. E, mano, ele é o Tim Ferriss, é um cara que eu admiro muito também. Ele, o Djonga e o Wim Hof, que são caras... Tem mais, né, mano? Tem muita mais referência que eu tenho. Pra música, pra teatro, como atores, como músicos, tem muitas outras referências. Mas esses caras, o Tim Wolf, por exemplo, ó, o Wim Wolf, ele não é um cantor, ele é só um cara que nada em água fria. Mas é um cara que eu admiro pela força de vontade dele. E tipo, há mais de 4 meses, eu acho, comecei em junho, eu tô tomando banho de água fria porque eu acredito nisso, mano. E você não tem ideia, tipo, um exemplo, quando eu tava tomando banho de água quente, dava um desânimo quando eu voltava, tipo, eu fazia calistenia, eu malhava e pau. Eu voltava e ia tomar um banho quente. Um banho frio te renova completamente. Hoje em dia eu vou dormir, eu durmo totalmente relaxado, porque eu tô tomando banho frio, que eu tomei um banho frio, bota fé. E tudo eu aprendi nesse livro do Tim Ferriss, que chama Ferramenta de Distância. Tipo, Tim Ferriss, o primeiro livro dele era um livro que chamava... trabalhe 4 horas por semana. E tipo, velho, o título já vê, né, mano? Tipo, trabalhe 4 horas por semana. É um título totalmente escandaloso. Eu li esse livro e falei, Mano, que é isso, cara? Que é isso? Esse cara é muito bom. E aí eu comecei a comprar os livros dele. Eu li esse livro no PDF, tá? Eu roubei, eu baixei, mentira, não roubei, mas eu baixei de graça, tá? Eu pirateei. E, mano, foi a melhor pirateada que eu fiz na minha vida. Sério. Esse livro e a Milena Arte de Meteu Foda-se foi um dos melhores livros que eu li, tipo, nesses 2 meses. Porque, tipo, nesses 2 meses eu li, tipo, quase uns 6 livros. Só de finança e de desenvolvimento pessoal. É coragem? Muita coragem, mas vale a pena, cara, porque é um investimento que vai te fazer pensar, tá ligado? Eu pensei muita coisa nesses dias e por isso foi um dos motivos que eu comecei esse podcast. Porque são livros que aprendem lições básicas, tá ligado? De treinamento da mente. Outra coisa também, por que a gente precisa treinar a nossa mente? Porque a gente pode ser pobre e morar numa casinha no meio do deserto com a nossa mulher e é isso aí. Por que não? Por que não? Quem falou que não pode? O sistema? E daí? E, mano, então, tipo, esse é um livro. Eu viajei aqui aleatoriamente agora, mas esse é um livro que eu recomendo muito pra vocês. É um livro que eu falo assim, mano, eu caguinhando. Caguinhando. Eu admiro muito. O que eu falei caguinhando? Eu admiro muito esse livro, mano. Porque, tipo, é um livro. E esse cara, porque ele é um cara muito foda, Tim Ferriss. Depois, se vocês dão uma pesquisada aí, ele também tem um podcast que chama. Se eu não me engano, é Tim Ferriss Show. Que, mano, é um livro muito da hora. É um podcast muito legal também. E recomendo muito pra vocês o Tim Ferriss, assim mesmo, sendo todo em inglês. Talvez vocês consigam entender, se vocês souberem. Tem que saber um nível de inglês bom, porque ele entrevista vários caras muito fodas mesmos. Mesmos. E, mano, ele quer entrevista o Arnold Schwarzenegger, tá ligado? E ver, tipo, os hábitos dele. Tipo, o que ele faz de manhã, como que ele faz pra ganhar dinheiro, além dos filmes e tal. E é um negócio que eu recomendo muito. Mas voltando pro nosso tema, porque eu tô fugindo muito dele. Uma escolha certa e errada que eu fiz. Quando eu acabei o teatro, uma escolha certa pra mim, primeiramente, foi fazer o teatro. Foi uma das escolhas mais certas que eu fiz na minha vida, porque ele me ajudou muito. Pacas, me ajudou, tipo, espetacularmente bem. E, tipo, eu fiquei maravilhoso depois disso. Eu fiquei muito bom. Não muito bom, mas eu, tipo, razoavelmente bom. Melhor do que eu tava no começo, né? Do teatro. E, mano, é um exemplo de escolha certa que eu fiz. Uma escolha errada que, tipo, eu levo pra toda a minha vida. Deixa eu pensar. Uma escolha errada que eu levo é não ter começado antes. Essa é a única escolha errada que eu tenho. Tipo, eu fico pensando se eu tivesse começado da idade do meu irmão. Tipo, o Arthur, que é meu irmão, ele tem 7 anos. Ele tá, tipo, abrindo um canal agora que chama Arthur Boy. Sim, o cara botou o nome dele de Arthur Boy. Mas, mano, o cara tem 7 anos e tá querendo fazer isso. Lógico, eu incentivo e tal. Ele tem um irmão que já mexe com essa parada e tal. Só que, mano, ele tem 7 anos e quer fazer um canal, mano. Eu não lembro que eu tava com 7 anos. Lógico, eu tava na igreja e tal, fazendo, sei lá, mano, tava sendo pastor, tá ligado? Entre aspas, mas eu tava sendo pastor. Mas o cara tá fazendo um canal no YouTube. E coisa que eu tô tentando fazer agora. Tipo, não um canal no YouTube, mas um podcast. Cara, a conclusão. Conclusão. Chegamos à conclusão, assim mesmo, não existindo conclusão, porque não existe certo e errado. Que legal. A conclusão que eu acho que a gente tira disso tudo é que o certo e errado é individual. Como, tipo, a política agora. Tanto se você é bolsomínio ou se você é, tipo, Haddad, Lula, livre. A escolha certa é sempre aquela que você acha e não sempre aquela que você acha, mas aquela que você prioriza o outro. Tipo, que você gostaria de ter aquilo pro outro. Então, se você gosta de ter aquilo pro outro, essa é a escolha certa. Se vai beneficiar os outros e você, essa é a escolha que você deve fazer. Essa escolha que qualquer um que tenha consciência deve fazer. Pra finalizar esse podcast, que vai ter mais ou menos 35 minutos, eu gostaria de falar sobre tudo isso, tá ligado? Que a gente tá fazendo. E fica aí ainda, porque tem muita coisa pra vir. Esse podcast que a gente tá abrindo é um espaço pra a gente, sabe, conversar mesmo. Não é uma coisa pra, tipo, eu quero, tipo, quero fazer milhões, eu quero ser milionário, cara. Não, tipo, é uma coisa pra conversar mesmo, porque eu tô me dedicando muito às paradas hoje em dia, ao desenvolvimento pessoal, porque é a única coisa que a gente consegue levar daqui, tá ligado? Ou nem isso, porque às vezes a gente vai morrer e esquecer de tudo. E eu tô tendo muito pouco tempo pra ficar falando no WhatsApp e conversando com as pessoas e expor uma ideia. Então, tipo, quando a pessoa chegar pra mim, nossa, por que você postou isso? Por que você falou isso? Ou, nossa, por que você acha isso? Eu falo assim, olha, ouve esse podcast que você vai saber tudo sobre minhas opiniões. E vai ser mais ou menos isso. Vai ser bem mais fácil de eu me organizar. Então, como eu tava falando, vou falar agora um pouco sobre mim, só pra finalizar esse podcast. Eu tô com uma peça em cartaz, cara, chama aqui em BH, tá ligado? Se você estiver passando em BH, se você é de BH e quer assistir uma peça legal, e fala sobre esse tema também, porque escolhas certas e erradas que o personagem faz, tá ligado? Que na peça é a Dona Batista que faz. Então, se vocês querem saber mais sobre a peça, chama Pagando Bem, que mal tem. É só pesquisar no Instagram, Facebook, qualquer rede social de vocês, que vai ter o Instagram da peça. Vai acontecer dia 9 de novembro, às 8 horas, no Teatro Nossa Senhora das Dores. É só vocês entrarem lá que vocês vão ver tudo. E dia 18 de novembro, às 7, no Teatro da Biblioteca Pública. Vai ter também no Teatro no Valori. Mas assim, novembro também, eu só não sei o dia certo. Mas vocês vão lá, cara, mas é um negócio muito legal. Vão lá me ver e ver a peça também que fala sobre isso. Não sobre isso, mas isso, se vocês perceberem, é um tema bem recorrente na peça, porque ela fala das escolhas certas e erradas de uma mãe que influencia nas escolhas de suas filhas. Mais ou menos isso, não é bem isso, mas é isso, tá ligado? Bota fé nisso, mas é isso. Eu falei tudo agora, né? Falei lindíssimo eu. Mas é uma peça super legal, tá ligado? E, tipo, eu entro mais ou menos nisso também, nessas escolhas dessa mulher, dessa senhora Batista. E queria falar também, porque no final desse mês, eu acho quase dia 15 mais ou menos, vai ter o vídeo do meu irmão, cara, que ele tá fazendo um canal, cara. Vai ser muito loucura. Esse sábado eu vou até no shopping comprar as paradas com ele, tá ligado? Pra ajudar ele. Porque ele vai abrir um canal, cara, um canal muito legal, tipo, pra criança, tá ligado? Vai ser canal pra criança, mas tipo, se você tem um irmão, sei lá, mano, não sei. Entra lá e dá uma força, tá? Só pra ajudar ele e tal. E também, outra coisa que eu tenho pra falar é que também eu vou abrir um canal de curiosidade, cara. Curiosidade sobre curiosidades em geral. Vai chamar Iluminadamente. Iluminadamente do Multi, né, que sou eu. Mas tipo... Iluminadamente vai ser um canal totalmente como isso daqui, só que com curiosidades e não expondo minha opinião, só falando as curiosidades. Porque eu tô expondo minha opinião e conversando, né? Tô dando uma conversa aqui de boas com vocês que estão me ouvindo aqui agora. Um exemplo, uma coisa também que eu queria falar. Esses aqui não estão disponíveis, esse podcast, por exemplo, não está disponível no Spotify nem no Deezer, porque precisa pagar e eu tô sem money. É isso aí. É isso, então. A conclusão que chegamos é isso. E se você está por aqui, toda sexta vai ter um novo episódio. Então, nos vemos na sexta. E não esqueça de discutir esse assunto com outra pessoa. Porque é bastante importante você discutir esse assunto, porque você vai fazer as pessoas pensarem. E quando você faz as pessoas pensarem, o mundo muda. Então, discuta sobre se existe escolha certa ou errada. Por que você tem que fazer uma faculdade? Isso é certo? É certo você fazer uma faculdade ou errado? É certo você ter um emprego de 24 a 7 ou errado? É certo você se preocupar com você ou errado? É certo você seguir... Você tá entendendo, né? Você entendeu essa parte. Então, tipo assim, discutam esses assuntos com alguém, sei lá, com familiar, sei lá, com alguém, mano. Que você tenha... que você seja aberto, bota fé pra falar esse tipo de coisa... E eu espero que vocês gostem disso. Esse episódio eu enrolei muito e nem falei muitas coisas, mas tipo, eu queria só deixar claro muitas coisas nesse episódio e falar um pouco sobre escolhas, que até mesmo esse podcast eu escolhi fazer ele. É uma escolha certa ou errada? Não sei, mas vamos saber. Eu escolhi abrir meu computador e botar o Audacity e começar a gravar. Eu decidi qual site eu ia colocar. Eu escolhi todas essas coisas pra estar aqui fazendo, eu decidi postar esse vídeo. Ou seja, tudo são escolhas, sendo certas ou erradas, enquanto não prejudicar e só acrescentar, é uma boa escolha. Acrescentar pros outros e pra você, lógico. Mais pras pessoas do que pra você, porque a gente tem que parar de ser individual. E como que eu disse, o ego define seu futuro. Então, às vezes, quando você tem um ego muito foda, tá ligado? Que ninguém quebra e você é um cara, sei lá, super, com um ego super em cima, você não vai conseguir ter uma vida legal, uma vida coerente. Então, como sempre, agora eu tô pensando em fazer o fim do podcast vai ser eu tocando teclado aleatoriamente, com uma música totalmente aleatória, porque eu não quero seguir o padrão.
Acabou o podcast. Acabou o podcast. Música improvisada. Não sei o que eu vou falar. Acabou o podcast. 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 Acabou. 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 Acabou.
Tchau. Tchau. Até semana que vem com mais um episódio. E eu desejo que você tenha uma boa semana e que você passe um bom fim de semana. Obrigado. É isso, muito obrigado. E tenha um bom final de semana. E repense suas ideias. pra, tipo, você não ficar, tipo, se preocupando com os outros e se preocupando com as suas escolhas e não o do que os outros vão pensar das suas escolhas. Então, faça escolhas certas e que priorize vocês. É isso aí. Valeu, valeu e até semana que vem!